vamos nos debruçar sobre uma reflexão muito importante, que é relacionar saúde pública, recursos hídricos e crescimento populacional. É um desafio no Brasil, no mundo, é um desafio para a humanidade. Né? Cerca de 54% dos recursos hídricos disponíveis anualmente são utilizados. E em 2025, vamos falar muito de projeções aqui, esse índice será de 70%. São previsões da ONU, a Organização das Nações Unidas, são de que em 2025, então, 2/3 da humanidade estará vivendo em países atingidos pela escassez de água. Isso deve, por exemplo, crescer os conflitos pela posse, não é? Pela luta, conflito armado por água. Então nós vamos conhecer hoje um compilado de informações que relaciona o crescimento populacional, a disponibilidade hídrica nos grandes centros urbanos. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Vanderlei da Silva Paganini, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e superintendente de gestão ambiental da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosana, muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre às ordens, é um prazer enorme estar aqui.
Nós é que agradecemos a resposta à nossa solicitação. E o que nós queremos saber, nós vamos partir, professor, do mais geral, falar um pouco de como o mundo se comporta hoje, não é? O que a gente tem de recursos hídricos, onde estão esses recursos, como é que vem crescendo a população mundial e os desafios e riscos a que nós, certamente a população, a humanidade estará submetida se não administrar bem isso, esses conflitos, se não desenvolver tecnologias. E a gente está falando muito, mas muito futuramente, eu acho que não tão longe, da própria sobrevivência da humanidade. A gente não sobrevive sem água, né, professor?
Exatamente. No espectro mundial, hoje você tem regiões do planeta que uma pessoa consome 1.500 litros de água por dia. Né? Você tem também regiões no planeta que a pessoa consome 4 litros por pessoa por dia, ou seja, praticamente dessedentação. Este crescimento que você abordou aí, que a previsão da ONU que em 2025... Nós estaremos com 2/3 da população vivendo em escassez de água. Devemos lembrar que isso, o crescimento populacional tem um fator importante nesse equilíbrio da disponibilidade hídrica. E é onde mais a população cresce no globo terrestre, exatamente nas regiões onde você tem perspectivas de escassez hídrica. África, um pedaço da Ásia, Oceania e até um cantinho aqui do norte da América do Sul, América Central, também tem perspectivas disso. A própria ONU também identifica 46 pontos possíveis de conflito armado pela água até 2025. Então a situação realmente é uma situação de... É um pouco daquilo, né, Luciana? A gente acha que as coisas ruins acontecem só com o vizinho, né? E que não é conosco, não economizar água, fazer reuso, fazer uso racional, cuidar, usar a água da máquina de lavar. Ou seja, todos nós temos a nossa parte nisso daí, né?
E no Brasil, se a gente fosse fechar esse contexto e se concentrar agora no Brasil, como é que tem sido o crescimento, onde, em relação a recursos hídricos?
Vamos lembrar, onde a população brasileira hoje, você tem cerca de 18% na zona urbana, na zona rural e 82% na zona urbana. Em termos de disponibilidade hídrica, o Brasil, as pessoas falam, não, mas aqui nós somos dono de 13% da água doce do mundo. Que bom. Só que onde tem água, não tem gente. Onde tem gente, não tem água. Resumidamente, é isso. Então, o Brasil, ele tem áreas, regiões nas quais você chove 550 milímetros por ano, que é pouquíssimo, e tem regiões que chove 2.850 milímetros por ano. Só para lembrar, 1 milímetro é... numa área de 1 metro por 1 metro, chover 1 milímetro é coisa demais, né? E a população brasileira, ela se localizou exatamente onde chove pouco. Com isso, nós temos 3 bacias críticas no estado, no Brasil. Nordeste, por razões óbvias, semiárido brasileiro. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, por questões de contingente populacional, e o Rio Grande do Sul, ali a região sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por excesso de irrigação. Essa é uma visão do Brasil. E só lembrar, né, Roxana, se você lembrar daquela musiquinha da Copa de 70, né, 90 milhões em ação, hoje nós somos 220 milhões
em ação.
Em ação.
Veja quando que... não em destruição, em alguns...
Pois é, é. Pois é. E a água é a mesma do ponto de vista do ciclo hidrológico, uhum, mas não é a mesma do ponto de vista de qualidade.
Uhum. Vamos fechar então. Então, a gente está fechando esse espectro, como se a gente estivesse, né, aproximando essa lente. Aí, a gente tem 18 no rural, 82 no urbano, boa parte nos grandes centros
Brasil.
Urbanos, no Brasil. E aí, vamos olhar para o estado de São Paulo. Você falou de três bacias no Brasil.
Isso.
E o estado de São Paulo, que abastece, portanto, uma imensa população.
É, o estado de São Paulo hoje, ele tem 4% da população na zona rural. E 96% na zona urbana.
Tá aí.
Né? Só para você ter uma ideia, 54% da população do estado ocupa menos de 5% do território estadual. Isso está concentrado na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Santos, e no futuro teremos as regiões, de fato, de direito, as regiões metropolitanas de Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e assim por diante. Isso nos leva a um problema seríssimo do ponto de vista de disponibilidade hídrica, o que redunda em ter que iniciar um processo de reversão de bacias. O Cantareira já é uma reversão de bacias para abastecer na região metropolitana.
Explica o que é isso, reversão.
Reversão de bacia é o seguinte, é uma água que você tem numa bacia hidrográfica que correria para outro lado.
Você traz uma outra direção.
Você bombeia e traz para onde você tem um contingente, o que é o caso do Cantareira, o que é o caso do São Lourenço agora, o que é o caso do Jaguariatibainha agora. Ou seja, precisa de água aqui. Então, esta também é uma situação complexa do ponto de vista de disponibilidade hídrica no estado de São Paulo. Ou seja, o estado de São Paulo hoje utiliza 12 a 13% das descargas superficiais, que segundo a ONU, já entra num estado de criticidade semelhante ao semiárido brasileiro. Por falta d'água? Não, por excesso de contingente na mesma localidade. Se pudermos olhar do ponto de vista da região metropolitana, podemos dar nesse zoom que você está sugerindo, isso, se você permite, veja que o Brasil, de 1940 a 2020, vai crescer 520%. O estado de São Paulo, de 1940 a 2020, vai crescer 630%. A região metropolitana de São Paulo, de 1940 a 2020, crescerá 1.354%.
Nossa.
Ou seja, de 1940 a 2020, estaremos multiplicando por 13 a população da região metropolitana de São Paulo.
Não vai dar certo essa conta, né?
Não
essa conta não vai fechar.
Essa conta não vai.
Agora, gostaria que o senhor falasse também, então vai continuar inflando a região metropolitana, mas de alguma maneira também tem havido um movimento de espaçamento dessa população, ela vai procurando outras regiões. E aí vem um outro problema, que a gente estava conversando há pouco aqui, não é? Que é essa população que está indo em direção a mananciais.
Isso.
Ocupando regiões importantes. Então
isso.
É um outro fenômeno que também é um complicador, mais um complicador nessa história.
Isso. Na verdade, o que você está falando é o que a gente tecnicamente chama de uso e ocupação do solo.
Isso.
A gestão do uso e ocupação do solo. E aí, vou fazer um parênteses, se você permite.
Uhum.
Né? A gestão de uso e ocupação do solo não tem um dono deste assunto, não tem um líder deste assunto. Nós, sociedades, é que deveríamos fazer isso. Ministério Público, a Companhia de Saneamento, a própria CETESB, Prefeitura, Estado, todos nós deveríamos estar conectados a essa questão. Porque a região metropolitana, hoje, ela cresce no centro dela, no miolo dela, menos 1%, ou seja, ela decresce. Num efeito de cebola, que a gente costuma dizer em camadas, né? De dentro para fora, a última camada, que é a periferia da região metropolitana, cresce 5% ao ano. É muita coisa. E cresce para cima da onde? Dos mananciais urbanos. E com isso você perde qualidade. Você perde qualidade, você não vai poder retirar a população. Você tem que aprimorar e aplicar tecnologias mais caras, de maneira que vai chegar um momento que o custo da água fica inviável para a Dona Maria, para a pessoa mais humilde, que deixa de comprar um quilo de carne para pagar a conta de água. Ou seja, perderemos aquilo que seria a universalização do serviço. Universalização é disponibilizar água de boa qualidade, 100% do tempo, o ano todo, para todos, que é um vetor de saúde e não de doença.
Quer dizer, mas você, então você continua tendo uma população aqui no centro, está ruim porque está muito concentrado também, né? Fato é que está diminuindo no ritmo esse crescimento, mas continua muita gente aqui, então você tem poluição, né? E você tem esse movimento em direção aos mananciais. Bom, aí vem os desafios, são as ações, né? Já falou, tentar universalizar, manter a universalização do acesso à água. Hoje, tratamento diferente para cada um desses problemas, para não elevar o custo desse produto para a população, que seria um absurdo, né? Porque aí a pessoa diz, tem região que não tem nenhum saneamento básico, e quando tiver esse custo vai ser altíssimo, então fica... É um desequilíbrio muito grande. Agora, como é que fica, onde é que está o principal desafio? Se a gente tivesse que elencar, professor Vanderlei, entre todos esses desafios, o que é que a gente vai ter que atacar de frente? Sanear, despoluir, distribuir a população, qual seria o principal desafio?
Olha, o caminho agora é que a gente cuide dos mananciais, não é? Para que você
dos
não
mananciais.
Tenha dos mananciais, para que você não tenha acréscimo de valor dos custos em si. Dá para tratar qualquer água? Dá para tratar qualquer água. Se você usar osmose reversa, você dessaliniza a água do mar. Tudo bem, e o custo disso, né? Mas você tocou num assunto importantíssimo, que é a diferença entre sanear e despoluir. Sanear é você disponibilizar um equipamento, uma obra para uso. Despoluir é o envolvimento da sociedade de maneira que ela, utilizando bem o equipamento disponibilizado, proceda à população, à despoluição. Porque poluir é um ato, despoluir é um processo que leva algum tempo, autodepuração, etc, etc.
Demorado.
Agora, é importante que a gente também foque na despoluição. Sanear é fazer as obras. Despoluir é fazer com que a sociedade, nós todos, as instituições, trabalhem de mãos dadas para que a gente faça o possível juntos do que ficar planejando o ideal isoladamente. Para que a sociedade possa nos auxiliar a despoluir. Só para você ter ideia. Entre o Pinheiros e o Tietê, por dia, se retira mais de 300 toneladas de resíduo sólido que chega boiando ao final da usina da Traição. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando de esgoto sanitário? Estamos falando. Tem a poluição difusa, tem o resíduo sólido e os esgotos industriais. Se não dermos as mãos, teremos um futuro negro.
Mas esse material, tudo isso que é despejado na água, é só o individualmente ou tem a indústria também?
A indústria,
isso. Gente... Porque eu fico abismada com esse volume.
Pois é. Você imagine que esta quantidade de resíduo sólido, que bom, é só você ver depois de uma chuva o que acontece no Tietê, exatamente. No Pinheiros. Estão falando do Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, 300 toneladas por dia de resíduo sólido que deveria estar no sistema de resíduo sólido e não no sistema hídrico da região metropolitana. Se não envolvermos a sociedade, levaremos muito tempo. Por isso que as pessoas dizem, professor, em quanto tempo nós vamos despoluir o Tietê? O tempo que a sociedade der as mãos e nós nos aproximarmos e pudermos fazer o possível juntos, ao invés de planejar o ideal isoladamente.
Então não é só tecnologia,
de
é conscientização. Está muito longe de ser só um conhecimento tecnológico.
Com certeza.
Ou verba para investir nisso.
Aliás, você tocou um assunto importante. Sei que já estamos no fim da nosso papo aqui, mas eu diria para você, com toda a falta de modéstia que possa aparecer de um brasileiro aqui, de um pesquisador, eu diria para você o seguinte: tecnologia não nos falta. Tecnologia, nós não devemos nada para lugar nenhum do mundo. Temos tecnologia. De uma forma ou de outra, o investimento aparece vindo da tarifa. O que precisamos evoluir é no envolvimento da sociedade.
E disso depende, se o senhor me permite, clareza de informações.
Sem dúvida, tudo. Né? Transparência,
porque a gente tem que
clareza,
transparência,
envolvimento.
Isso é importante.
Tudo,
né?
Tudo.
Independentemente de outros interesses, que a gente sabe que sempre tem também, isso, existem. Isso. A gente precisa falar claramente, porque a gente tem os especialistas aqui na universidade, trabalhando, né, num órgão do Estado, e a gente precisa levar a informação, porque não tem outro jeito para conscientizar a população, né, professor? Não tem outro jeito.
É isso. Coisa que, no passado, uma pessoa que trabalhasse no saneamento falava, poxa, educação ambiental, não, isso não precisa. Eu diria para você, ninguém consegue retirar água de chuva da rede coletora se não for pela educação ambiental. Ninguém vai fazer com que uma pessoa não jogue um sofá no Rio Tietê se não tiver envolvido em termos de educação, cultura, mudança de postura. Então você vê, olha, vim aqui para te dar uma entrevista sobre a questão de disponibilidade hídrica e estou falando, não é de outra coisa. É importante que possamos dar as mãos de maneira a construir uma sociedade diferente. Sociedade que olhe pelo bem comum, planejando o ideal, mas fazendo o possível juntos.
É, projetos coletivos, a gente está faltando isso, né?
Exatamente.
Intenções coletivas, projetos coletivos.
Exatamente.
E olha, tudo isso sem... Mas a gente falou, porque tá, é óbvio que está tudo subentendido, tudo isso é saúde pública.
Sem sombra de dúvida.
Onde você tem água, água limpa e de acesso fácil, você tem saúde.
Aliás,
você
o saneamento...
Você está prevenindo saúde.
É, o saneamento não é só água e esgoto, né? A gente põe didaticamente para os alunos, saneamento básico é água, esgoto, lixo e drenagem. Mas vamos lembrar, transporte é saneamento, uma praça é saneamento, habitação é saneamento, gestão de resíduo é saneamento, tudo que nos toca é saneamento. Então, nós precisamos fazer melhor do que nós já fazemos bem.
Muito bem. Bem, o tempo está esgotado, mas a gente promete voltar a estas questões. Vamos falar especificamente dessas ações, viu, professor? Em outra oportunidade, vamos nos debruçar sobre cada uma dessas ações que são importantes. E aqui, uma contribuição nesse processo de conscientização da população. Não tem outro jeito. É falar, 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 repetir, explicar, pedir, né, mudança de comportamento, quem sabe assim. A gente vai de grão em grão.
Isso.
De grão em grão. Professor Dr. Vanderlei da Silva Paganini, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e superintendente de gestão ambiental da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Vamos falar em outra oportunidade dessas ações, professor.
Eu agradeço esta oportunidade porque, como você mesma diz, tocando nesse assunto e conversando sobre ele abertamente, com transparência, sem medo de nada, é que nós vamos fazer uma sociedade diferente.
Não,
eu agradeço muito a oportunidade e continuamos à sua disposição.
Obrigada.